faz sentido estarem a ver o episódio. É o nono do Jogo a Jogo. É uma abertura diferente, mas bem-vindos. Olá, Armando, como é que estás?
Olá, está tudo bem? Estávamos aqui a falar em off.
Yeah, eu aproveitei para fazer a abertura.
Faz sentido.
Faz mesmo sentido. Estás bonzinho? Como é que foi a semana?
Estou bem. A semana passada complicadíssima, tanto em trabalho como o hype a fazer o build-up para a saída do Zelda, obviamente, né? Que acabou por ser um fim da semana espetacular, um fim de semana ainda melhor, e estou mortinho para gravar isto, para sair daqui para ir para Hyrule outra vez. Isto tem sido noites até muito tarde e, como também não durmo muito, a verdade é essa também, acordo cedo, antes de trabalhar ainda dou mais um toquezinho.
Maluco.
Mas está bom. Mas de resto, semana está boa.
Não tenho jogado mais nada, então.
Nada mesmo.
Estás triste?
Não, nada mesmo. Seis anos, amigo. 6 anos à espera. Não, olha a t-shirt. Pô, anos à espera, pá.
Sim, mas uma pessoa já sente saudade de jogar Fortnite contigo, mano.
E acho que tínhamos para aí um playdate.
Era hoje, não era?
Um playdate hoje.
Vamos ver se acontece.
Vamos ver se dá. Vou lá dar um tirinho ou dois. Mas sim, até porque a PlayStation está desligada há 3 dias. E quer dizer, não está porque eu vejo as minhas séries, a HBO e não sei o que eu vejo lá. Mas jogos agora esquece. Coisa aos troféus.
Muito bem. Olha, eu quero começar primeiro por dizer que não tenho jogado nada, estou só a escrever análises que tinha em atraso. Shame on me. Mas agora a ver se até chegar o Diablo 4 pego também um bocadinho no Zelda para ver como é que está.
Jogaste agora o stress test?
Joguei, não cheguei ao nível 20, não fiz a cena porque só tive umas horinhas, mas cheguei a nível 10 e estava a nível de lag. Tirando quando o pessoal se juntou, porque havia dezenas de pessoas no mesmo sítio, no mesmo server, para tentar matar o boss, para receber a recompensa. Tirando quando o pessoal se juntou para isso, e naquela zona do mapa, estava muito melhor, muito mais estável do que estava a Closed Beta e a Open Beta antes de há um mês, para aí.
Por isso,
daqui a 15 dias, espera-se que esteja ainda melhor. E que possamos todos, quem quer, estar a jogar Diablo 4.
Saquei o update, né?
Uhum.
Em preload, acho eu que até foi na quinta-feira.
E experimentaste?
Achas? Não, amigo. Não dá. Agora não dá. Não vai dar.
É justo.
Talvez daqui a um visite, talvez se arranjar, logo se vê.
É justo. Não, parece bem, acho que fazes bem. Nota-se pela t-shirt que tens andado a jogar muito Diablo. Essa t-shirt Diablo que tens aí vestida. Quem não está a ver, quem está a ouvir, o Armando está em toda a sua glória e esplendor a apresentar a camisola, uma t-shirt de Zelda. É isto. Mas olha, eu queria começar uma cena antes de irmos para as notícias. Como sabes e como alguns de vocês que estão a ver e a ouvir devem saber, peço desculpa a quem estiver a ouvir apenas, mas queria mostrar duas cenas. Como sabes, nós e outros meios tivemos um passatempo a decorrer até dia 14 com a PlayStation Portugal, onde oferecíamos, entre outras coisas, uma PlayStation 5. A comunidade do Future Behind, bem como nós e o Miguel, escolhemos duas participações para enviar à PlayStation. Hoje, terça-feira, já se deve saber o vencedor. Mas eu não sei ainda o vencedor, porque estamos a gravar à segunda, mas seja uma destas uma participação vencedora, ou algum dos três lugares, ou não, queria mostrar as participações. A primeira, que foi escolhida pela comunidade do Future Behind, é do Sérgio Amoreira, deixa ver se eu consigo mostrar aqui, vamos ver como é que isto funciona, pumba, é esta. Ok? Diz o Sérgio que é as manhãs dele de sábado, rodeado de personagens PlayStation.
Está okay. Bem fixe, a edição está fixe.
Pronto. Esta é a participação, foi escolhida pela comunidade do Future Behind. Depois, escolhida pelo Future Behind e pelo Miguel, é esta aqui. Eu acabei por não comunicar muito com a equipa do Future Behind, porque era impossível não escolher isto. Quem dissesse que esta não prestava, não merecia estar na equipa, então eu preferi não perguntar para não expulsar ninguém. É um vídeo de 48 segundos, por isso vamos ver o vídeo. Agora, pumba, é o melhor da PS5. Isto tem o som não vou pôr som porque vamos estar a falar sobre o vídeo, mas o som é o som característico dos menus da PlayStation 5. Olha aí, Armando, tão girinho que está. Olha lá.
Ah, está muito engraçado.
Está giro. Tipo, neste caso a participação é do Miguel Silva. A antiga era do Sérgio Amoreira. Acho que troquei aqui um bocado as coisas.
Não, primeira...
disse bem. Ok. Esta é do Miguel Silva e fez uma animação a mostrar alguns dos jogos, algumas das personagens e das características e acessórios da PlayStation 5.
Está giro. Está muito giro.
Está muito giro. Foram 48 segundos de animação onde se vê um bocadinho tudo, desde Spider-Man a GT. Tens também Demon Souls, tens um bocadinho de tudo. E pronto, e foi isto.
Ah, está muito giro.
A participação do Miguel Silva, que foi escolhida para enviar, e agora a PlayStation Portugal vai escolher
Entre todos os
as
meios,
três,
não é?
entre todos os meios, as três melhores para receberem então, em primeiro lugar, uma PlayStation 5, o segundo lugar, uma edição de colecionador de God of War,
Bem
Ragnarok.
bom, bem bom.
E o terceiro lugar, 60€ em crédito
Na Store.
na Store. E é isto.
Ah, muito bom.
Vamos ver se alguém da comunidade Future Behind e dos seguidores e comunidade do Miguel que se juntou a nós para dar a conhecer este passatempo a mais pessoas, se algum deles é vencedor ou não. Mas é isto. Boa sorte aos dois e boa sorte a todos os outros que participaram nos outros meios. E pronto, é isto. Armando, qual destas duas é que preferes? Vamos-te pôr aqui no spotlight. Vamos.
É bom, gostei mais da animação. A animação está gira.
A montagem está super gira, está fofa.
Tá.
Porque
E o
imagino que
desenho
muita
deve ter
gente faça
sido feito à
isso.
mão, né?
Mas depois a animação está super gira.
Está muito giro.
E pronto, é isto. E com som fica ainda melhor, porque tens o som da PlayStation que toda a gente vai conhecer. Por isso está muito giro. E eu agora que reparei que em grande destaque no nosso background está o Redfall.
Sabes que eu, há bocadinho em off, ia-te perguntar porquê é que escolheste estes jogos? O Golem?
Isto é os lançamentos de maio. Não há assim
Pá,
grandes lançamentos
ok.
em maio. Nós
Mas aqui
estamos a
basta ser o
tapar.
Company of Heroes, né?
Estamos a tapar, mas na imagem, esta imagem serve para o artigo dos lançamentos do mês.
Ok.
E esta imagem tem dois quadradinhos, ou dois losangulos, ou triângulos, e há quadrados, são quadrados invertidos, não sei, são quadrados, losangulos. Esta cena tem dois de Zelda, mas nós estamos a tapá-los, Armando. Porque a nossa cara está à frente. Mas espera, eu posso mostrar tipo, às pessoas, já que
Eu
estamos
nem
nisto.
acho, nem tenho, não tenho
Não,
nada para dizer,
está
né?
aqui, Armando, olha aí a imagem, estás a ver?
Lindo, olha para isto. E
Pronto.
puseste logo dois ainda por cima.
Pus dois para dar destaque, porque é o
Ah.
lançamento, é o grande lançamento do mês e não, se não dos últimos anos. Mas com as nossas carinhas à frente também fica bem e acabamos por dar destaque ao Redfall.
O Star Wars ainda é de abril?
É sim, Star Wars é de fim de
Pois é,
abril.
é fim de abril,
Estava
pois é.
na imagem
No outro.
de abril, sim. Mas Armando, por isso é que há Redfall em grande destaque, mas o grande destaque, na verdade, na imagem vai para Zelda. E repara que quando eu fiz esta imagem, eu não sabia que Redfall ia ter tanto destaque pela negativa.
Acredito.
Não tinha posto tipo o Company of Heroes aqui no meio, o Redfall em pequenino ali, mas não sabia. Bem, vamos começar pelas cenas que aí andam. Ou
Sim,
queres dizer mais
vamos,
alguma
vamos.
cena?
Não,
Não? Não.
vamos falar de Zelda só no fim, né?
Sim, falamos de Zelda no fim, porque eu tenho uma surpresa para ti.
Sim, senhor.
O que é que eu queria dizer? Só dizer ao Paulo que já sinto saudades dele aqui.
Yeah. Olha, foi um podcast muito giro. Quer dizer, foi o segundo com ele, o primeiro para todos.
Sim, o outro foi um teste que fizemos.
Só no, e isto é uma mensagem para o Paulo que eu depois esqueci, era para ter dito isso no fim do outro e esqueci. Ele diz, ai, não sei o quê, sou mais velho. Mas eu só tenho meses ou um ano de diferença do Paulo. Ele quando diz mais velho não pode, e isto e aquilo, está-me a incluir.
Sim, mas a diferença, Armando, é que ele é pai de família, é chefe de família e tem toda essa responsabilidade e isso dá-lhe para uns 20 anos em cima.
Não interessa, mas tecnicamente, temos a idade muito igual e ele é sou velho. Eu também me sinto velho às vezes, principalmente ao sair da cama,
Não me digas isso, vezes. Armando, só me faltam 10 aninhos.
Não ponhas fino, não. Ainda começas a comer melhor.
Quinta-feira vou jogar a bola, Armando. Lá com os colegas do trabalho. E à quinta-feira é dia de jogar à bola.
E sexta-feira nem te mexes.
Sexta-feira acho que vou estar doente.
Vai no teu dia.
Mas o meu chefinho também vai, por isso eu acho que ele sabe.
Não faço... assim, desportos coletivos há tanto tempo.
Coletivos nem sozinho.
Eu joguei muita bola na minha mocidade, na minha juventude, até aos meus 26, 27 anos.
Chamavam-te o Ronaldo de Setúbal, não era?
Não. O Manitas da Plata. Era o Manitas da Plata. Cheguei a ser considerado, quando jogava a defesa, era o patrão da defesa. Porque até não jogava muito mal, não muito bem, mas estou a falar em contexto de amigos. E à baliza, cheguei a jogar mais ou menos, e até quando era com a minha antiga empresa.
Eras melhor que o Paulinho?
O Paulinho só se jogou para o chão. O Paulinho não fez uma defesa. Mas
eu vi-o de mãos na bola, não sei nada.
E passaram-lhe uma bola de cabeça e ele agarrou e foi para o chão. Mas sim, jogava um bocadinho à bola, jogava 3 vezes por semana, por aí, e depois jogava uns toques de voleibol, como sabes, mas depois esquece. Agora então, se me derem nem 5 minutos, acho que... Vôlei sim, agora futebol não.
Olha, estás a brincar, mas eu quando inscrevi isto não tem nada a ver com o tema do podcast, mas eu quando inscrevi esta semana para ir jogar, eu disse provavelmente aguento 5 minutos. Provavelmente.
E já não é mal.
Aquilo é tipo 5 contra 5.
Só que é uma hora, pá.
É uma horinha,
Pois. Nós aqui jogávamos uma hora e meia, ou assim. E eu saía todo roto. Mas pronto.
Mas pronto, olha, falando
vamos em rotos. Coisas mais felizes.
Não, vamos falar em rotos também. Vamos falar em rotos. Bora lá. Pumba. Esta telenovela já cheira a roto. Só isso.
Já cheira mal, já.
Esta notícia saiu quando? Esta notícia saiu na segunda-feira, ou seja, ontem.
Sim,
hoje ontem. Estamos a gravar,
Hoje estamos a gravar.
A Comissão Europeia aprovou a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Ou seja, foi em contra à decisão da CMA, que é a Comissão do Reino Unido. Ou seja, isto é basicamente a União Europeia. Já quiser o Brexit, tumba. Agora vocês tomam as vossas decisões, nós tomamos as nossas. Não, mas falando a sério, o que a União Europeia disse foi que, basicamente, qualquer serviço cloud terá que ter os jogos da Activision presentes. Da Activision Blizzard presentes. Qualquer serviço ou qualquer jogo que a Microsoft disponibilize no seu serviço de cloud terá que ser disponibilizado. Provavelmente não de forma gratuita, mas terá que estar disponível para ser comprado noutros serviços de cloud. Foi o único pedido mais forte da União Europeia e pronto, e foi aprovado. Entretanto, sei que não tens muito a dizer sobre isto.
Tenho algo, mas não tenho muito.
Mas já lá vamos, calma. Eu passo para a segunda notícia e depois comentas tudo no fim. Porque a segunda notícia é relativa a esta, é a continuação da telenovela. Okay? Depois disto, reportado neste caso pela IGN Portugal, vem a Eurogamer a reportar que a CMA, que é a tal Comissão do Reino Unido, reagiu à decisão da União Europeia sobre a compra da Activision e diz que não muda a perspectiva deles, da CMA, sobre o negócio. Por isso, já. A União Europeia disse que sim, a CMA continua a dizer que não. A minha opinião sobre isto tudo é que já chega de telenovela e que se uma empresa privada quer comprar a outra, que deixem. E depois, se fizerem em cocó, que passem multas.
Yeah.
Mas pronto, diz, Armando.
Não, é assim, e pegando no que acabaste de dizer, eu acho também que o negócio se deve fazer. Não sei os contornos legais, e depois, claro, há muita coisa por trás, como é que se diz, as legalidades de possivelmente monopolistas de negócio. Não considero que seja isso assim, aqui, neste contexto. Uma coisa monopolista é o que se falava antigamente do Windows vir em todos os computadores, da Microsoft ter tudo sempre, não é? Tens que passar sempre por um produto Microsoft. Hoje em dia já não é tanto assim, mas há uns anos era.
Mas olha, continua muito também.
Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Mas há uns anos era muito mais gritante essa situação. O que eu acho é que... É um grande balão de ar fresco para a Microsoft ver outra entidade, ou uma entidade a dar-lhe razão, porque mais
do que algo grande, ainda. Acho que houve países na América do Sul que já deram.
Exatamente. Sim, mas grandes mercados.
Já mas aí está, grandes mercados, acho que é grandes o primeiro.
Mercados. O Reino Unido... Pronto, é um país, entre aspas, não é?
Mas é um terra, mercado forte.
Mas é um mercado fortíssimo nestas coisas. Para além de os serviços na cloud, essas coisas todas, é tudo, se calhar, servidores Microsoft. Os Azure, ou como é que eles lá se chamam. Muita coisa passa por aí.
Pois passa.
E acho que é uma notícia espetacular para a Microsoft, que teve a sua primeira vitória. Porque nos Estados Unidos as coisas também ainda estão a balançar. Eu acredito que os Estados Unidos passe. É mais importante que passe nos Estados Unidos, porque o mercado e por ser Microsoft, acho que terá mais sucesso, tipo a opinião pública e o que a malta pensa deste negócio, terá mais impacto do que se passará nos Estados Unidos, mas isto é uma grande vitória para a Microsoft.
E
acho que vai dar um mote também para outros pequenos mercados dizerem que sim. Os Estados Unidos, a FTC, não é? FTC que dê o ok também a este negócio. Por isso, pá, força, façam o que tenham a fazer, cumpram com as promessas aos jogadores. E,
isso mesmo,
e
nós, queremos Call of Duty no Game Pass.
Também, se for assim... E ganha-se dinheiro a vender nas outras plataformas como se tem ganho. Pronto. E basicamente é isso.
E acaba isto tudo, vendo bem, mesmo esta decisão da União Europeia dizer não, ok, mas têm que permitir que os vossos jogos que estão na cloud ou da Activision que estejam na cloud tenham que possam estar também noutros serviços. Isto acaba por ser benéfico para a Microsoft, porque é dinheiro que ganham através de outros serviços. Eu não vejo Microsoft...
Sim.
Principalmente em coisas de cloud, eu não vejo a Microsoft a querer dizer não, é só para o nosso. Ok, porque sim também, porque era o Game Boy, o Game Boy. Isto é outra coisa, já lá vamos. O Xbox Game Pass é o principal produto da Xbox. É onde a Xbox mais aposta, mais hardware talvez. Por isso também os vejo a querer fazer jogos exclusivos Xbox Game Pass. Ou Game Pass Ultimate. E pumba, é exclusivo daquele serviço. Neste caso com a Activision não vão poder fazer, mas ganham dinheiro com estes jogos que têm muitos jogadores e podem sempre usar esse dinheiro para criar exclusivos melhores.
Não é? Boa dica, boa dica. É sim, senhor.
Um exclusivozito melhor. E é isto. É isto. Eu acho que não há mais nada, pois não, Armando, para dizer sobre isto.
Epá, a notícia saiu hoje.
Yeah.
Eu não tive tempo para ler. E pensei que até pudéssemos depois falar sobre isso hoje. Mas acho que temos de falar isto no sentido ainda muito geral. Porque informações não se sabem muitas. Está tudo ainda em negociações. E depois São várias entidades ao mesmo tempo a tratar de tudo e
uhum. há muito isso aqui, outra ali. Quando existir uma decisão ou quando existir um processo final, compra ou não compra, podemos fazer o podcast dessa semana dedicado a isto e passar pela história toda do que é que foi a telenovela da aquisição da Activision. E depois se há um final feliz para Xbox ou se há um final feliz para o principal concorrente da Xbox, porque há sempre alguém a ficar feliz no meio disto tudo, com a compra ou sem compra, há sempre alguém que fica feliz. Mas bem, próximo, Armando, vamos falar de um concorrente da Xbox, porque isto foi a semana passada, podíamos ter falado nisto no último episódio e não falamos, fomos mauzinhos, por isso só dar o toque para as pessoas saberem. Quem não sabe, fica agora a saber, ok? Que é, não é este. É este. Não, também não é este. Desculpem, pessoas. Este. São estas as adições ao PlayStation Plus durante o mês de maio. Nós não falamos sobre isto. Por isso fica aqui a dica. Que chegam jogos novos ao Plus, a Extra e Plus Premium. Olha, tens Ratchet e Clank. Uma boa adição. Porque, pá, o jogo é bué da ficha. Eu não sei se gostas ou não.
Eu platinei o jogo. Adorei. Bom, foi o único Ratchet que eu platinei. Pá, adorei o jogo. Então, simplesmente. Um cartoon autêntico, lindíssimo.
Gosto muito, muito, muito. Por isso é uma boa adição. Se ainda não jogaram, joguem. Caso tenham o Extra ou o Premium. Caso não tenham o Extra e o Premium, pá, não sei se já é possível pôr só um mês. Não é, não. Não é possível ainda pôr só um mês. Quando fazes
acho que é.
Quando fazes upgrade, tens que fazer upgrade ao teu. Se tiveres um ano. Yeah. Mas olha, quando pensarem por Plus e Extra, passem pelo Ratchet & Clank. Depois, se gostam de jogos medíocres, têm o Watch Dogs Legion.
Eu não joguei ainda, mas vou sacar para jogar.
Yeah, saca, porque epá, o jogo está giro, mas. Sabes?
Epá, eu gostei muito do primeiro.
Eu gostei segundo, muito do primeiro, gostei menos
segundo,
do segundo.
Nem por isso.
Yeah, e depois foi, vai é descendo. Yeah, este só teve uma cena gira. Porque dava para ver ruas que eu conheço.
Ah, pois é.
Em Londres. E está muito bem recriado. Yeah. Uma Londres do futuro, mas muito, muito bem recriado. Depois temos aqui o Rise of the Tomb Raider, que também é fixe. E o Shadow of the Tomb Raider, dois jogos bonitinhos para se jogar. Se gostam de jogos fáceis, tem o Evil Within 2. Tu gostas disto, mano? Evil Within?
O primeiro saiu mês passado, saiu agora para o Plus também.
Eu é saquei. Possível, sim.
Saquei agora, porque nunca joguei, acreditas?
Ah, ok, mas olha que é um jogo muito fixe.
nunca joguei o primeiro, pronto, e o segundo, obviamente, também não.
É, mas é um jogo muito fixe. Por isso.
Mas espera, tu passaste aqui dois jogos, não sei se ias voltar atrás.
Estou a dizer alguns, tu podes dizer outros, Armando.
Eu só quero destacar aqui dois.
Uhum.
O Humanity.
Ok.
O Humanity, que é o
É um lançamento, pois é.
É um lançamento exclusivo,
uhum.
conhecido, como foi o Stray na altura.
Yeah.
Coincidiu com o lançamento dele, que é um jogo exclusivo para a PlayStation.
Uhum.
Da equipa que agora me falha o nome, mas o Humanity é um jogo, vamos, para quem é mais antigo, tipo Lemmings, é um Lemmings da nova geração, pronto.
Okay.
E tem-se falado muito bem do jogo, acho que uma demo, eu não testei também, eu também não é o meu tipo de jogo, mas sai day and date para a PlayStation agora. E os Dishonored.
Ah, okay.
Eu tenho que destacar os Dishonored. Eu adoro os jogos da Arkane. Dishonored, Death of the Outsider, acho que não joguei, que isto era um DLC, que acho que era standalone.
Uhum.
Dishonored 2, adorei o jogo. Se bem que, pronto, gostei mais dos níveis do que a história e isso assim, mas o primeiro Dishonored é um must-have, o segundo é bom também. Isto para quem gosta de jogos da Arkane. Olha, quem gostou agora do.
Não liguem ao Redfall.
Não, isso é outra história.
Quando
isso
o Armando está a dizer quem gosta de jogos da Arkane, ele não está a falar do Redfall.
Yeah.
Só para deixar claro.
Quem jogou Deathloop e não chegou a jogar estes jogos é quase obrigatório, porque. E quem gostou de Deathloop, principalmente.
Deathloop é muito bom.
Porque estes Dishonored são quase, não são uma prequel, não tem nada a ver com a história, mas a interação das armas com os poderes é muito semelhante e até há poderes muito, muito iguais. Okay. E têm que jogar. Têm que jogar.
Joguem. Pronto.
Têm que jogar mesmo.
Yeah. Não,
pois para concordo. Baixo, não estou a ver assim.
Tens aqui o Wolfenstein, Youngblood.
Não, esse também não joguei.
Tens um Bus Simulator. Tens um Bus Simulator a 21 Next Stop, por isso se quiserem ser condutores de autocarros.
Queres saber uma curiosidade? Eu nunca joguei nenhum jogo que tenha a dizer Simulator à frente. Nenhum.
Estás a perder uma cena, Armando.
Não, eu acho que vou sacar este.
Mas falta, não, há um jogo que estás a perder. O volante, não é? Pois.
Era fixe, tipo, conduzir um grande autocarro.
Provavelmente, olha, se isto der para dois, a gente faz uma stream.
Era bué fixe mesmo.
Fazemos uma stream, ver quem é que faz primeiro Lisboa-Madrid autocarro.
Era bué fixe.
Mas estás a perder uma cena, que é quando voltares a ter uma Xbox, se voltares a ter uma Xbox, é o Flight Simulator.
Epá.
É tão fixe, irmão. É tão, olha, não ligo, relaxa, não ligo. Relaxa mais que vender nabos no. que vender nabos no. Ai, agora esqueci-me do nome, que o branco.
Nesse, eu também nesse não estou a lembrar.
Yeah, nesse mesmo que tanta vez aqui falamos e não me consigo lembrar do nome.
Não, nem
Animal Crossing. Animal Crossing.
Nem me estava a lembrar também.
Relaxa mais que vender nabos no Animal Crossing. Metes um podcast e fazes um voozinho até à Madeira. Yeah, mesmo fixe.
Pois, no fim, pois é, em tempo real, não é?
Em tempo real. Metes o podcast, fazes um voo até à Madeira, aquilo até as condições meteorológicas, o tempo, é em tempo real, o que é super fixe. É, podes fazer um voo, olha, podes fazer um voo para a Madeira durante o pôr do sol. Olha que bonito.
Yeah, isso é altamente fogo.
Quase que é romântico.
Quase.
Yeah, mas não, está muito fixe. Depois tens mais o quê? Tens o Soundfall, que é. Não sei o que é, mas gosto do nome. Porque é parecido com Redfall. Depois temos também o. Vamos ver o que é o Soundfall. Mas o que é que temos mais? Temos para o Premium. Temos Ghostbusters, The Video Game Remastered. E não sei se, Armando, conheces mais algum dos outros jogos que chegam para o Premium.
Conheço-os todos.
Queres dizer alguma coisa?
O Ghostbusters, pronto, era um joguito normal, banal. O Pursuit Force, acho engraçado que isto era um jogo de PSP. Eu tive este jogo para a PSP.
Okay.
Era um jogo, assim, como é que é de dizer? És um polícia e tal, e depois podes usar ou de helicóptero, ou de carro. Imagina um GTA mais pobre, estás a ver? Mas nessa onda. Até porque esse Pursuit Force... foi feito tipo em 6 meses. Os jogos para a PSP e para a Vita na altura eram feitos assim. O Blade Dancer, este aqui é, acho que não tenho a certeza que ia dizer que era, mas não sei, não tenho a certeza. Agora o Siphon Filter, sim, Siphon Filter na altura joguei-os todos. E há uma carrada de zap, uns 6.
Okay.
Entre PSP e PS1, há uma carrada deles. Eu acho que, falando aqui um bocadinho do Plus, eu acho que o Premium está a desiludir bastante.
O que é que querias do Premium?
Para
não desiludir.
Jogos que a malta tenha nada a pedir. Por exemplo, o Siphon Filter, eles estão... acho que todos os meses têm vindo o Siphon Filter. Eles têm um deles... E estou à espera que acabe o Siphon Filters, os jogos, que é para eles meterem outra coisa. Pá, tem o Legend of Dragoon, que era um jogo que toda a gente pediu, tiveram o Epic Escape, mas acho que não meteram todos os Epic Escapes. Acho que podiam pôr jogos mais emblemáticos, assim, podiam, claro que há acordos com licenças, há todas essas pequenas coisitas que nós sabemos que é difícil para alguns jogos.
É.
Mas acho que tem que haver mais do que 4 lançamentos do Premium, ou às vezes há 2 lançamentos do Premium por mês. Acho que tem que tentar mais. Eu acho que o preço do Premium não justifica
a compra.
O que traz não justifica a compra. Sei que tem algumas demos, mas demos para mim é igual ao litro. O extra, eu tenho o extra, se bem que temos bastantes jogos, essas coisas todas, mas o Extra traz uma biblioteca só em Assassin's Creed da Ubisoft, tem uns jogos quase todos. Epá, tem Far Cry, eu acabei o Primal à conta do Plus, do Extra. Eu acho que o Extra é o patamar para quem tem relativamente pouco tempo e também não quer investir muito em jogos. Uhum. Pá, o Extra é o melhor.
Sim.
É o melhor.
Quatrocentos e tal jogos. Desculpa o detentor da trademark, mas é um Game Pass.
Sim. É pá,
de certa forma, é um Game Pass.
E tem muita coisa boa. Tem indies também. É. Tem indies, tem jogos da PS5, como estás a ver com o Ratchet.
Uhum.
Tens jogos muito bons da PS4 que demoram imenso tempo a acabar.
É.
E pá, acho que é um valor bom para quem gosta da plataforma. É ótimo.
É. Olha, e o que estamos a ver agora é o Soundfall.
Olha que giro.
Já agora. Pronto, é...
É pá, mas isto tem pinta.
Pronto, isto é o Soundfall. E eu meti o trailer porque eu fui ver enquanto estavas a falar sobre os lançamentos do Premium e vi que era muito a tua onda.
Yeah,
ou pelo menos aparenta ser.
Tem muita pinta. Olha, vou sacar este.
Pronto, e é isto o Soundfall.
Para jogar para o ano quando acabar o Zelda, estás a ver?
Vai, diz-me só uma coisa. Vais escrever a análise antes de acabar?
Não, mas isto é uma coisa que eu queria tocar mais. Queres falar já ou falamos depois?
Falamos depois. Mas não, tens tempo para agora, só para deixar o toque e depois falamos. Tens tempo para fazer a análise.
Sim. Até porque tem que ser confortável para fazer tudo o que eu quero escrever.
Isso mesmo, pelo menos um mesinho, irmão. A análise sai mais tarde, mas pelo menos sai em condições.
Yeah.
Não vale a pena estar a apressar as coisas. Mais vale ter a análise completa e em condições. Se quiseres até lá fazer uma preview, estás à vontade.
Eu queria fazer, eu estou a pensar fazer outra coisa.
Vais deixar surpresa?
Sim, sim. Outra coisa, não incendido só sobre o Tears of the Kingdom, mas queria fazer uma coisa diferente. Okay. Não muitas palavras, mas uma coisita diferente.
Ok, fica à espera. Ficamos todos à espera, Armando. Agora, mais uma cena que tu gostas e que tem dado, tem ficado, ou tem estado muito bem no mercado, que é Horizon. 32,7 milhões de cópias vendidas em Zero Dawn, Forbidden West e Call of the Mountain. Call of the Mountain sendo o VR. 32,7. Não, com o Forbidden West já foram 9 milhões.
Eu acho o número impressionante, até para o Zero Dawn. Porque, pronto, Call of the Mountain não vendeu muito, porque o PSVR também não vendeu assim tanto e nem toda a gente comprou o VR com o Call of the Mountain. Mas o Forbidden West, isto é só fazer contas, né? Pá, isto, o Zero Dawn são 20 milhões. São 20 milhões,
Ou
21 milhões
mais,
de cópias.
né?
Por aí.
20, 20,
Pá,
29, depois
é
um ou
para um
2 milhões
jogo que
para o outro.
nem toda a gente gosta, porque é verdade, não sei como há malta que não gosta do Horizon, mas claro, a minha opinião, mas eu acho números impressionantes. Impressionantes mesmo. Não admira da Sony querer fazer tipo uma série, está em produção, existe um MMO, acho que é com a Funsoft. Acho que é Funsoft. Há um MMO em produção com a franquia do Horizon. Epá,
E repara,
honestamente.
ao sair uma série, depois estes números ainda aumentam mais, porque as pessoas que não jogaram Horizon vão ver a série e depois vão querer comprar o
É
jogo
o
para jogar.
paralelismo com o Last of Us, não é? Que houve um grande aumento de vendas,
Mesmo as
da
análises
série.
de Last of Us, tanto da parte 1 como parte 2, no Future Behind, tiveram um pico no número de pessoas a ler a análise. Estes anos todos depois de sair,
Já
as
viste,
versões Remastered e o The Last of Us Parte 2, já saiu há uns anos e voltamos a ter pessoas a ler a análise e um bom pico porque a série estava aí. Mas já. É fixe. É fixe este tipo de coisa. É bom lançar histórias relativas a videojogos noutros tipos de média. para dar a conhecer estas histórias, que são autores que as estão a criar, criam esta história, pensam nestas coisas todas, dar a conhecê-las a mais pessoas. Por isso, é muito
sem
fixe.
Dúvida, sem dúvida.
Agora, outra, uma cena que não é nada Fisherman. Ok? E eu estou a correr pelas notícias porque a última vai dar pano para manga. Vamos estar aqui 20 minutos a falar da última. Uma cena que não é nada fixe, principalmente para quem tem uma Nintendo Switch e está à espera para lançar um Wingardium Leviosa. Porque o Hogwarts Legacy na Nintendo Switch só em novembro. Nós já tínhamos falado disto, acho eu. Como era agir ser uma versão cloud. Algo me diz para o tempo que isto está a demorar que não é uma versão cloud. Algo me diz que é uma versão a 12 frames por segundo e talvez 640p. Só a ser simpático, na doc.
É assim, eu ouvi dizer que as versões PS4, a versão da geração passada, vamos falar assim, que até estão boas.
Mas a Switch, vamos equiparar a Switch a quê? É uma PS3 em esteroides?
Sim, não, mas sim. Menos PS3... Sim.
Não é uma PS3, não estou a comparar à PS3
muito
e à Xbox 360. Estou só apenas a dizer que é uma PS3 em esteroides, porque também não é uma PS4 fim de geração da PS4, porque os jogos já estavam aí da Xbox One, porque os jogos já estavam noutro nível, mas também não é uma fim de geração de PS3.
Não,
é ali algo entre as duas coisas.
Mas para estarem a tentar tanto, é porque vão lançar, querem lançar, e faz todo o sentido de lançar, porque já vão em 112 milhões... Há 120 milhões de Switch vendidas.
Uhum.
É claro.
Muito, é muito feiticeiro, não é?
É muita malta.
É muito feiticeiro.
E se apontarmos a malta, pronto, que é da nossa idade ou para baixo, até aos 6, 7, 5 anos, que gosta de Harry Potter, vai ter que comprar este jogo. Que é mesmo assim.
Yeah.
Não é?
Uhum.
E depois depende da. Pá, por exemplo, eu acredito que se for o meu sobrinho a ler, a jogar Hogwarts Legacy na Switch, está-se a borrifar para os gráficos.
Ah, sim.
Eu jogava Fortnite no Switch comigo. Pá, com certeza que se vai borrifar para os gráficos. É impossível.
Sim, e quem pega numa expectativas Switch diferentes, não vai lá. Né? Yeah, e quem pega numa Switch não vai lá pela qualidade gráfica da cena. Vai lá pela portabilidade, pelos exclusivos Nintendo e pela facilidade em que é usar aquela console.
Eu acho que é importante é lançar um produto que esteja livre de problemas. Pá, no mínimo os 30 frames, obviamente, e um mundo mais ou menos apelativo.
Não vai ter 30 frames.
Pá, dentro de Hogwarts não vai ter. Da escola, não.
Não vai ter 30 frames. Andas a viajar pelo mundo,
mas
depois metes-te em batalhas, vais à vila, tipo Hogsmeade.
Se bem que as batalhas não são também muito...
Mas olha, que se for... Não, mas olha, que se fores para uma batalha num acampamento em que tens 10, 15 inimigos à tua volta, ou talvez 10, vá.
Não vão meter 10, metem 5. Metem várias ondas de inimigos, estás a ver?
Talvez, assim. Mas bem, vamos ver o que é que
mas vem. Olha, fico contente de estarem a fazer double down na aposta da Switch. Claro que eles querem dinheiro e essas coisas todas, mas agora foi um jogo cancelado na Switch, que eu já não lembro o nome. Qual é que foi agora cancelado? Recentemente.
Esse tipo de notícias tens de trazer ao podcaster, mano.
Pá, esqueço-me, tenho que apontar nas minhas notas. Já sabes que eu estou velhote, como o Paulo.
Tens de começar a fazer notas,
mano. Foi agora cancelado para a Switch porque não ia...
Espera, é deste lado, um gatinho.
Não ia dar e cancelaram, pronto. E não... Deixa eu lá ver se eu consigo.
Sorry, estou a fazer festas ao gato.
À gata, né?
É. Momento fofo. No podcast, enquanto o Armando procura o jogo que foi cancelado
mais recente, pá.
Ah, Armando, então.
Epá,
mas tu, enquanto procuras, eu digo uma coisa.
Ah, foi tens... foi o Midnight Suns.
Ah, sim.
Esse foi cancelado porque pá, já, o outro já saiu há não sei quantos meses. E isso não dá, não
mas
dá.
Mas é triste, sabes, cancelar jogos é triste porque houve pessoas a trabalhar naquilo ativamente. E no fim tiveram que dizer, olha, não dá mais, esqueçam lá isso.
Sim, mas olha lá, neste caso do Midnight Suns, a Firaxis também não... O jogo nas consolas atuais também não está muito otimizado, não é um jogo muito bonito, não é um jogo extremamente polido. E a Firaxis sempre foi aqueles jogos de XCOM que eu sempre, eu por acaso gosto, sempre gostei de XCOM, a espaços, porque não é o meu tipo de jogo preferido, mas os jogos nunca eram tecnicamente muito bons. Então percebo porque é que eles tenham deixado de lado a versão Switch. Acho que iam se enterrar um bocadinho, se bem que havia um mercado enorme. Havia um mercado enorme para isso.
Não, mas pronto, compreendo. Mas já, bem, próxima notícia, Armando. Vou rapidinho também, ok? Bora lá, sim, estás pronto?
Estou fortíssimo.
Bora, vamos por aqui. Cá está. Halo chega ao Game Boy. Como? Perguntas tu. Não, não é a Xbox a procurar novos mercados. Não foi a Xbox que comprou o Game Boy. Foi mesmo um grupo de Crusader Games, que é um fãs da franquia da Xbox, um grupo de fãs que se juntou e criou o Halo Combat Devolved.
Isto está... Devolved está muito bom. Está muito bom.
Está no Echo Boomer, podem passar lá. E criaram como uma ferramenta que é o GB Studio, que permite aos mais curiosos, às pessoas com mais criatividade, talvez, e com jeitinho, possam criar jogos para o Game Boy e jogá-los até na consola original ou através de um web browser. E alguém criou isto, o Halo Combat Devolved, que está com muito boa pinta. Até lá.
Tá,
deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem. Consigo, pois. Olha aí.
Engraçado, pronto, parece um gráfico de Pokémon.
É Game Boy Color. E pronto, pode ser jogado através do web browser com controlos, pode ser jogado na Game Boy, no Analog Pocket, ou, Analog em emuladores, Pocket ou em emuladores. O jogo ainda está em desenvolvimento, mas já pode ser jogado parcialmente. No Echo Boomer vão encontrar o site e vão chegar aqui e podem fazer run game. E pumba.
343 Industries. Bungie.
Had nothing to do with this game.
Está fixe, fixe. Está muito bom.
E pronto, e o jogo entra como... Faz o load normal de um jogo, embora estejamos num web browser. E talvez um bocadinho mais rápido do que no Game Boy original. Aí está, Crusader Games. Este é a equipa que desenvolveu este jogo. E depois podem fazer o jogo, que eu vou desligar agora, porque começou a dar música de Halo em altos berros nos meus ouvidos.
Ah, mas aqui está tranquilo, ainda bem.
E pronto, foi isto. Por isso, passem pelo Echo Boomer para chegar ao link. Eu deixo o link do Echo Boomer na descrição do episódio e vocês vão ao Echo Boomer para chegar ao link. Estou a ser mauzinho, mas dão um clique aos amigos do Echo Boomer. Por fim, Armando, outra notícia, nem vou passar para as nossas carinhas, vou continuar com as notícias, que é a ASUS. Isto também já foi há alguns dias, mas revelou mais especificações. E se forem ao Future Behind, vão lá encontrar também estas mesmas especificações, embora eu esteja a mostrar na IGN Portugal. A ASUS deu as especificações, preço, lançamento para o ROG Ally, que é basicamente a concorrente da Steam Deck. Ela vai chegar ao mercado por 799,99€, como quem diz 800, e chega já em junho. Já está em pre-order, já podem fazer pre-order da consola, que a IGN ainda tem o preço em dólares, mas uma referência aqui que é dada aqui é que a versão de 512GB da Steam Deck custa $679. Ou seja, este ROG Ally, esta consola, computador portátil, o que lhe quiserem chamar, da ASUS é um pouco mais cara do que a Steam Deck.
Mas também eu li umas coisas a dizer que era um bocadinho melhor.
As especificações aparentam ser um pouco melhores do resto... que a Steam Deck, mas depois também tens todo o trabalho que é feito no software para ver se aquilo dá uso das especificações que tem ou não. O display tem 7 polegadas, 1080p e chega a 120 Hz por 120 Hz de taxa de atualização. Ou seja, é fixe para jogar Fortnite, irmão.
Basicamente.
É fixe para jogar Fortnite, mas pronto.
Não, e eles fizeram bem em marcar. Ades fez bem em marcar também a.
Deu para ver portátil. Que dava com a deck.
E com o nome ROG, que é Republic of Gamers, que é a sua marca de gaming. E, ou seja, o ecossistema tudo junto, seu a seu dono, não confundir com as outras coisas de Asus. E pá, pode ser. Ela tem uma grande pinta, branquinha, com o símbolo da Republic of Gamers. Aquilo, pá,
estou curioso para ver o software.
Eu gostei imenso do look dela.
Estou curioso para ver o que é que corre, como é que corre o software, principalmente o software. Como é que é a otimização, o que é que está a ser mostrado, o que é que está a ser feito para. Porque a Steam, embora de hardware aquilo nem sempre lhes corre bem, a nível de software, com a Steam, com a loja e com o cliente para correr jogos, aquilo, pá, já tem muitos anos de prática em criar este tipo de coisas. Eles basicamente criaram uma consola para correr o cliente deles, ponto.
Basicamente.
A Asus não tem assim tanta experiência nisso. Por isso eu estou muito curioso para ver, porque a Asus tem experiência no hardware, e o hardware aparenta ser muito bom, mas depois é preciso juntar as duas coisas. Vamos ver como é que está. Pode ser que no futuro venhamos a falar sobre isto, e se assim for, depois convidamos alguém que tenha uma Steam Deck para fazer um comparativo. Agora, Armando, última notícia, ok? E depois desta notícia eu vou-te pedir para dizeres o que é que estás a achar do Zelda, uma espécie de preview falada, ok? Estás pronto para a última notícia?
Estou a querer o que é.
A D-Brand, marca conhecida por já ter levado plates canceladas pela PlayStation, quando criaram as plates pretas. Depois criaram outras sem as abas, que até são mais giras, para ser sincero, para a PlayStation 5. Agora decidiu apontar a sua veia artística noutra direção. E a direção foi à Nintendo Switch, à Nintendo e às pessoas como o Armando, que queriam muito aquela console e não a compraram. Ok? Então o que é que a Deep Brand criou? Criou o set Clone of the Kingdom. Ok? Que, como diz a Ecoboomer, mais uma vez, é uma espécie de emulador no mundo físico, e estão a emular aquela consola da Nintendo. Isto não são plates, como esta imagem que vem aqui, não são plates, como na PlayStation 5, são autoclantes, mas são autoclantes com alguma qualidade, que quando os metem depois eles não saem, só se vocês os quiserem tirar. Mesma coisa nos Joy-Cons, que têm assim, o set vem com este em branco e vem também com um igual, mas com preto.
Muito giro, muito giro.
Vem com dois sets. Está aqui, olha, está aqui a imagem.
Esse é muito
posso
giro.
Mostrar aqui. Está muito giro. Pronto, e faz isto. Peço desculpa à Nintendo estar a mostrar estas coisas, mas está super fixe. Armando, com este set a custar qualquer coisa como o quê? $50?
É 40 e tal dólares.
O que é que... Olha, e temos aqui o... este vídeo é patrocinado pela D-Brand. Mas temos aqui o Linus a mostrar a comparação entre uma e outra consola. Ou melhor, entre a mesma consola, mas com a skin e com a skin da D-Brand. Deixa eu passar aqui para a frente. Isto é ele a meter as cenas, não é? É ele a meter a criar. Vamos ver o fim. Vamos passar para o fim.
É OLED, não é?
Olha lá, mano, até fica com boa pinta.
Fica.
Olha lá. Fica bonito. Olha uma e a outra.
Não é igual, mas fica muito giro. Eu gosto especialmente dos Joy-Cons. Acho que fica muito giro.
Ele está a passar isto muito rápido. Deve estar com medo de ser processado também. Olha aí. Espera, pausa. Consegui. Aqui está. Olha lá, mano. Não está mal de tudo.
Eu gosto muito daquele Joy-Con preto e dourado.
Não é a mesma coisa, mas não está mal.
Não está mal.
Armando, quantas vezes é que pensas nesta consola? Quantas vezes é que pensaste na cena da D-Brand? E como é que está o jogo?
Assim, a console era só a situação de ser OLED. E claro, com a skin, porque eu tenho. Olha, até tenho aqui. Tenho aqui porque tive a mostrar ao meu sobrinho.
Também esta, tenho aqui,
é. Esta consola. Não, mas não é essa. É esta aqui. É esta que eu tenho, a 3DS XL.
É, pá, mas isso é muito giro, mano.
Do Majora's Mask. Que eu tinha uma DS normal, uma 3DS normal, e quando esta saiu, para além de eu querer uma maior, que eu sempre acho que a 3DS normal era muito pequena, e esta já veio com o Majora's Mask incluído e tudo na memória da consola.
Ok.
E eu, como já tinha o Ocarina of Time e o Link Between Worlds, e tenho o Link to the Past também dos clássicos tudo instalado, esta para mim é a consola tipo Zelda de eleição para esses jogos.
E olha que mas com essa Switch... consola já tens uma boa uma Switch.
Sim pá, com alguns jogos tipo Ocarina of Time, quero passar outra vez aqui, e o Majora's também tem algumas funções de qualidade de vida muito boas para este jogo. Quero, vou tendo aqui, pronto, vou carregando de vez em quando, e às vezes dou uns toques porque eu tenho alguns jogos para 3DS e tudo.
Gosto mais dessa do que da Switch, digo-te já, no aspecto da edição.
Sim, opa, sem dúvida. Uma que eu não consegui apanhar, até porque nunca tive, foi a Wii U, que tinha aquele tabletzinho também todo
com Zelda. Havia uma de Zelda também. Havia.
Preta e dourada.
E há quando saiu o Zelda para
a Wii, sim.
Para a Switch.
O coisa.
Não foi este último? Não. Foi antes. Foi
também o Skyward Sword. Qual é que foi?
Foi o. O
Wind Waker. Desse. Não.
Não?
Não interessa. Agora. A Switch está gira, obviamente, já falámos disso. As películas da Dibrand estão muito giras. Que eu
tenho certeza que não foi o Wind Waker. Sorry, opa, agora fiquei a pensar nisso.
Não, o Wind Waker é da GameCube. O Wind Waker é da GameCube. Yeah. É do... Acho que é o do Lobo. Opa, não tenho a certeza. Não, isso é da Wii. Bem, estou todo trocado, esquece. Agora não vale a pena. Só se procurares aí a versão especial e a gente já vê. As coisas da Dibrand são muito giras. Gostei bastante. Só que também acho caro, honesto para mim, os stickers. Posso pensar outro dia, mas acho caro para o que é. Tudo bem que traz vários stickers, e só que eu não tenho mãozinhas para colar as merdas. Epá, eu tenho... É ainda pior, clava-me ao contrário. Mas não... E tenho muito medo daquilo ficar mal e depois não ser fácil de destacar outra vez e tentar corrigir. Relativamente ao Tears of the Kingdom... Gosto muito da introdução do jogo. Ao estilo do Breath of the Wild, estás num sítio como estavas no platô, agora estás numa Sky Islands, tens que fazer primeiro uns templos, shrines, vamos falar assim, para ganhar os poderes como fizeste no Breath of the Wild inicialmente. E depois, quando tu vais para Hyrule, ou quando tu fores para baixo, depois de uma pequena sequência, o jogo está soberbamente, pá, está soberbo, está ótimo, está lindo, está tudo, pronto, está tudo. Gosto mais do ênfase que eles dão à história, porque não sei se lembras do Breath of the Wild. Era o Wind Waker, olha, ok.
E olha, Armando, esta só para...
Ah, mas era o Wind Waker HD. Ok,
desculpa ter interrompido, mas eu vi esta listing no eBay há 2 minutos e estava nas 10 libras.
Então vê lá. Isto é alguém que não sabe o que é que tem lá em casa. Só pode.
Estava nas 10 libras há 2 minutos. E está nas 112 agora. Meu Deus.
Está fixe.
Mas sim, continua, desculpa.
O jogo acho que dá mais ênfase à história. O Breath of the Wild era um bocado... Tinha algumas cinemáticas, mas era um bocado estranho na maneira que a narrativa progredia. Tínhamos que achar as memórias. As memórias eram um bocado obtusas tens de procurar um sítio no mapa específico para isso. E eu aqui não apanhei nenhuma ainda, mas depreendo seja da mesma maneira, mas penso que seja mais fácil. Mas está muito dinâmico o jogo. Aquela situação da construção, de fundir as armas, a construção pode estar um bocadinho demasiado... obriga-nos demasiado a usar, como por assim dizer. Eu não sou um gajo de construir nada, não sou fã disso. Mas depois que quando desci para Hyrule, eu estou para melhorar terreno a pé. Eu não faço... E acredita que há matéria-prima em todo lado para fazer carroças e eu não uso. Pá. É. Ou seja, pode escolher usar ou não usar no mundo aberto. Claro que dentro dos templos é diferente. Tu tens que usar todos os teus poderes à disposição para conseguires progredir no jogo. É. E isso sim, tens que construir, tens que fundir coisas, tens que fazer situações dessas. Há templos, sim senhor, mais parecidos aos Zeldas tradicionais, mas não são... Antigamente os templos tínhamos que apanhar um item, tipo um hookshot ou um boomerang, e toda a dungeon era... passavas a dungeon à volta daquele objeto, basicamente. Okay. Este não, este é... E até percebo a decisão da Nintendo, é... Nós damos as ferramentas e vocês usam no mundo aberto e usam nos templos. E claro que nos templos tem que ser mais restrito porque há puzzles para passar e tem que ser assim daquela maneira. Mas é assim: está aqui estudo e vocês fazem o que vocês quiserem. E neste instante, como tem mais história, acho que tem mais side quests também, pelo que eu já percebi, e mais interessantes, que as outras eram assim um bocado, às vezes havia só três ou quatro mesmo muito boas. Aqui dão mais sumo à coisa, ou seja, dão mais que
Isso é bom.
fazer e de maneiras diferentes.
É.
Eu tenho poucas horas, pá. Passei os quatro, pronto, o início, e passei já os dois em quatro, dois dos principais, que é o Fire Temple e o Wind Temple, que eu passei, mas estou a adorar a experiência. É como disse ao início, eu quero desligar, vou começar, pôr o jantar a fazer e vou jogar.
Vamos embora então, Armando.
O jogo é mesmo muito bom.
Vai jogar.
Estou à espera de encontrar alguma coisa que eu não gosto realmente. É claro que este ênfase na construção não é coisa que me agrada, mas também só tenho que fazer de vez em quando. E quando quero. E quando quero realmente chegar a um sítio mais rápido, pá, agora apanhas uns foguetes, apanhas duas bocados de madeira, apanhas um balão e vamos embora. E está feito.
Faz
Agora,
sentido.
fundir as armas é que é a coisa mais engraçada. As armas e o escudo, com bombas, com outros items. Eu do nada parti uma estalactite e fundi a uma lança só para ver o que é que dava, e assim que tu fazes o poke, espetas num inimigo, ele congela automaticamente. Epá, e tens esta dinâmica de poderes. Tive um inimigo que tinha uma espada. Tinha o poder do vento, lá dizia-nos que depois apanhei quando o matei, e o gajo, cada vez que balançava a espada e eu desviava-me, e eu era projetado um bocado para trás. Eu não sei o que está a passar, não estou a perceber. Mas se bem que aquilo era no Wind, à subida para o Wind Temple, pronto, havia muito vento, pensei: olha, é capaz de ser daqui do cenário. Não, pois matei o gajo. Quando apanhei, na descrição diz: ao fazer swing, sai vento. Ah, pá, espetáculo. Era empurrá-los para os limites das áreas e só agitar que eles iam lá para baixo.
Iam à vida.
Pá, muito bom. Tem cenas, tem pormenores que tu só percebes também se arriscares a fazer as coisas diferentes. E agora há mais inimigos, há mais variedade, há mais inimigos juntos, que também... Mas também há
Mas.
mais maneiras, mais poderosas de os matar. E isso depois tem a ver com a tua
O
estratégia, como é que tu queres jogar.
mundo está mais cheio?
Mas, epá, ando ainda pouco no mundo, sabes? Estou a fazer diretamente a história também para dar avanço à análise, pelo menos a parte da história, porque não é a maneira que eu jogo. O Breath of the Wild foi tipo matar o Ganon, foi a última coisa mesmo que eu fiz. Já tinha os 120 shrines feitos, já tinha tudo feito. Pronto, foi um walk in the park, já tinha os corações todos, já tinha a stamina quase toda, já estava tudo cheio. Mas preferi explorar tudo, preferi fazer tudo. Mas pronto, isto é tipo aquela OCD, quando é um jogo mundo aberto e que te agrada bastante, é, é esta maneira que eu abordo os jogos. Mas vou jogar de maneira diferente só para fazer, tentar fazer a análise mais rápida.
Não, tipo, joga à tua maneira, faz a análise à tua maneira, e entretanto a gente logo vê outro conteúdo para fazer antes de sair a análise.
Ok, ok.
Mas fico contente que estejas a gostar e que estejas entusiasmado. É sempre bom quando fazemos análise.
Tu vais gostar também, acredito que tu vais gostar também.
Não vou acabar o jogo. Eu sei que não vou acabar o jogo simplesmente porque tenho. Não vou acabar agora.
Sim, claro.
Porque
claro.
Tenho outras coisas para jogar, claro. E está aí o Diablo. E eu sei que vou passar algumas horas no Diablo, mas já. Yeah. Estou bastante contente e estou empolgado para, da canada, depois de jantar, a começar a história.
Yeah. Isso pelo menos o início, que é, não é, o início é rápido, até tens o logotipo que é, e jogas com fones ou assim, que é para ter aquele impacto que aquela música.
Yeah.
É brutal. E só tenho mais uma coisa a dizer. Se as pessoas da Nintendo me estão a ouvir, por favor, metam a banda sonora no Spotify ou noutro serviço qualquer. Eu tenho que ouvir com atenção, quer dizer, em áudio, para ouvir quando eu quiser, a música que deu nos últimos trailers, com aquele saxofone super sexy a bombar, porque arrepia-me os cabelos dos braços. E eu queria aquilo. Já há bastante covers já no Spotify também, no YouTube. Mas eu quero a banda sonora oficial e epá, a ver se eles libertavam isso o mais rápido possível.
Muito bem. Está bem, Armando. Fica a dica à Nintendo que libertem a banda sonora. Que vendam a banda sonora que o Armando compra.
Sim, também pode ser.
O Armando perdeu a cabeça. E gastou para cima de 10 euros.
12,99.
Por isso. Mas já. Yeah. Olha, estou contente por ti, Armando. É o que eu posso dizer. Estou muito contente e estou também entusiasmado para começar a jogar. Mas acabou a nossa hora. A terapia acabou. Voltamos para a semana com mais notícias. Provavelmente com o Armando a dar mais dicas sobre Zelda.
E tu com o teu feedback.
Posso dar algum feedback sobre os primeiros 10 minutos do jogo, para aí. E é isto. Aí vou mostrar também as novas adições à Pokémon Collection. Para a semana. Mostro também isto. Já tenho aqui, eu já te mostro pelo WhatsApp, Armando. Okay, já tenho um dossiê e tudo.
Ai meu Deus do céu, Jesus Cristo. Ai, perdemos mais um.
Diz o gajo que acabou de mostrar um amiibo.
Epá.
Yeah.
E se eu pudesse, tinha mais, acredita. Eu não tenho os links todos.
Muito bem. Mas bem, Armando. Abraço e beijinhos. Até para a semana.
Até para a semana.
E adeus, pessoas. Até para a semana.
Bye, bye.